Salve, salve, arenas de todo o Brasil, quebrando um pouquinho do protocolo. Quem tá começando o programa hoje sou eu. Para quem não sabe meu nome, eu sou o Caio. E Pierre, aqui na reunião de pausa você falou que não tinha nenhuma fofoca na semana, cara.
Olha, eu tô completamente desguarnecido de fofoca. Olha, pra falar que eu não tenho nada, não é nenhuma fofoca, eu vi um livro muito interessante brasileiro, e que foi a coisa mais legal que eu vi essa semana na internet. Eu tô dando uma evitada na internet, eu só tô entrando pra fazer as postagens do Na Arena lá no Instagram. Então, eu tô fraco de internet, velho. Essa semana eu tô.
Então, a fofoca da semana envolve o nosso querido adulto Ney, né? Que
O
recentemente
seu.
completou. Que recentemente completou aí 30 anos. E para quem é fã do Neymar, e para quem assistiu também o documentário dele na Netflix, sabe muito bem o quanto ele é fã aí do herói Batman e também do seu algoz, Coringa. Ele mesmo se diz horas Coringa, horas Batman, tá ligado? E o que
Ô, velho, é
aconteceu?
triste isso, sabia, Caio? É triste isso, mano.
E o que
Porque
aconteceu?
eu comecei a assistir essa porcaria aí, tá ligado? E o porquê, antes de você continuar, o porquê que é triste. O Neymar claramente é aquele tipo de pessoa que se dá apelidos, tá ligado?
Então, ele mesmo se auto-intitulou Coringa em algumas horas e Batman em outras também, porque ele apanha muito da mídia e de repente ele se reergue aí em alguns jogos. Isso tudo segundo a cabeça dele, né? E para completar o que eu tava dizendo aqui, BR, essa semana ele foi assistir a premiere do filme do Batman, né? Que tá sendo estreado aí por ninguém menos que Robert Pattinson. E ele foi assistir a premiere do lado dos dois atores principais. A Zoe Kravitz, que é filha do Lenny Kravitz, que também faz a Mulher Gato, se não me engano, no filme. E o próprio Pattinson, que faz o Batman, o morcegão, cara. Além da honra de assistir o filme do lado dos dois protagonistas, ele também dirigiu uma réplica do Batmóvel, PR. Olha o tamanho do adulto Ney, hein? Querendo, gostando
Mano.
ou não dele, isso aí é só mais uma segunda-feira na atribulada vida do nosso craque aí.
É foda, mano. Eu sou mó fã de Batman, tá ligado? Sempre fui mó fã de Batman. Eu sou apaixonado tanto pelos filmes quanto pelos HQs, tá ligado? Porra, desde criança, eu acho que foi o herói que eu sempre mais acompanhei, tá ligado? E eu tô bem preocupado, Caio. Tô bem preocupado. Eu confesso, já falei anteriormente em algum programa aí lá atrás que eu não tenho nenhuma boa perspectiva. É bom isso, porque se for uma merda, eu não vou me decepcionar, tá ligado?
Então, cara, muito tá se falando sobre a atuação do Robert Pattinson e eu confio na atuação dele, cara. É que ele ficou muito marcado aí com a história do Crepúsculo, né? E isso aí acabou manchando um pouquinho a carreira dele. Mas tanto
Mas
ele
eu não lembro não de Crepúsculo, porque assim,
quanto a Kristen Stewart.
eu não acho o Crepúsculo ruim.
Quantos anos você tem?
17.
Há quanto tempo você tem 17 anos?
Por muito tempo.
Eu sei o que você é.
Diga, em alto e bom som, diga.
Vampiro.
Não acho, de verdade. É assim,
É que o
a
roteiro
premissa
não
é uma
ajuda,
bosta.
né? A premissa é muito ruim do filme.
A premissa é uma bosta, mas assim, o filme é bem desenvolvido, o filme é bem elaborado e tudo mais, tal. E aí, para variar, é um que lá no terceiro filme, ai, vamos pro Brasil, e o Brasil simplesmente é o que? O Brasil é o Rio de Janeiro.
Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil.
Encheu o saco isso, tá ligado? Isso que é foda. Mas assim, não é nem essa relação. O Robert Pattinson, ele é um ótimo ator, tem um filme que ele faz um jornalista que é fodido, não lembro o nome do filme. Mas é muito bom. Ele tem uns filmes bem legais mesmo. A própria Kristen Stewart lá que faz a Bella, é isso o nome dela, né?
É isso que eu ia falar. A própria Kristen Stewart, que faz a Bella, também ela encenou alguns outros filmes depois do Crepúsculo. E ela vem ganhando bastante notoriedade aí no, em Hollywood, tá ligado? Então o pessoal tem um pouquinho de preconceito, mas são dois atores
É que
excelentes.
a expressão passou longe, tá ligado? A expressão passou longe, ela é completamente sem expressão, mano. Você não sabe se ela tá feliz, se ela tá triste. Ela é o Darth Vader sem máscara. Tá ligado? Ela não tem expressão nenhuma.
Tem mais fofoca aí. Você sabe quem é Tainara Ogê?
Nossa, a menor ideia, mano.
Não sabe
Ó, não,
quem é?
não vou ser cuzão. Não vou ser cuzão. Eu acho que essa mina é uma Instagrammer aí,
Certo?
nordestina, que é uma morena, bonita até,
Isso,
não
isso.
É essa.
Isso, ela ganhou, além de ela ser influencer, né? Também foi ex de um sertanejo, que é o Gustavo Mioto. Ele faz bastante sucesso aqui no Brasil. Só que a fofoca...
Eu ouvi falar também, mano. Ah, tá difícil.
Tá difícil, hein? Só que a fofoca gira em torno do seguinte, ô Pierre. Ela foi vista com um ex-BBB, se não me engano, de nome Rodrigo, cara. E por que que isso veio à tona hoje nesse episódio? Porque o Rodrigo, ele é envolto de outras polêmicas. A primeira é que quando ele saiu da casa, né, da edição atual do BBB, parece que ele tinha uma namorada.
É desse Big Brother 22.
Desse Big Brother atual. E quando ele tava na casa, a Anitta também demonstrou interesse. É só você voltar aí no, de testa pra rede que você vai entender do que eu tô falando, tá ligado? E pra galera que tá ouvindo também, pra pegar a referência, pode voltar uns episódios aí que o Thiagão falou desse Rodrigo e do interesse na Anitta. E aí, beleza, teve esse interesse da Anitta, ele saiu da casa, parece que até foi num show dela, abraçou e tudo mais. Passou um tempinho, ele foi visto numa festa com essa Tainara hoje. Então o cara tinha namorada, despertou interesse na Anitta e acabou pegando a ex do Mioto, Pierrão. Tá parecendo o caso da família Ponce.
Olha, então... Só que sem toda a classe e categoria da família Poncho, que é
Exatamente. Folclórica,
né, mano? É folclórica. Então, assim, mano, vem acontecendo bastante. Eu vi, você falou de sertanejo, mano, olha isso. Eu não tinha nenhuma fofoca, eu falei pra você que tava ruim de fofoca, mas eu tava dando uma rolada lá nos... Olha que coisa horrível de falar em um programa...
Para!
Mundialmente ouvido, eu estava dando uma rolada...
Líder de audiência.
Quando simplesmente, mano, eu vi aquele... Não é o João Guilherme, é o outro, mano. Puta, eu esqueci o nome dele, acho que é Zé Felipe. Tem algum chamado Zé Felipe, é ele mesmo. Foi no Danilo Gentili e ele falou que tem medo de dormir sozinho, mano.
É, tem que ver quem é, de fato, né? Se for o Zé Felipe da Virgínia, lá filho do Leonardo, eu só conheço ele aí do mundo da mídia.
É esse mesmo. É um engraçado pra caramba, mano. Ele é muito engraçado.
E aproveitando o ensejo das fofocas aqui, como a gente sempre faz no, na pré-abertura aí do Marina Cast, que eu acho uma das coisas mais lindas do mundo. aquele monte de voz se misturando, finalzinho com música, ó, sensacional. A gente vai desenvolver melhor essa abertura aí, galera. Vai ficar top, né, não, Pierre?
Tem umas coisinhas aí pra incluir. Tem umas novidades pra incluir. É que, como eu falei, o meu computador tá da hora, tá da hora.
Mas vai vir um bom aí. E como eu tava dizendo, aproveitando o ensejo aí da fofoca, a gente tem mais uma solteira aí na pista, Pierre. Você quer adivinhar quem é?
Olha...
Seis anos de relacionamento que acabou, hein?
Olha, cara, vou falar uma coisa pra você. Tá solteira, é bonita, é muito bonita. Tudo bem que a última vez que eu vi a cara dela, eu devia ter uns 15 anos, então...
Ela não é tão novinha assim, não. Ela deve ter lá os seus 38, 37. Eu tô falando da Isis Valverde, perrão, que acabou um casamento de 6 anos, cara. E agora ela tá soltinha na pista.
Aí, Neymar.
Aí. Abraça, pai. Ah, o Ney, ele, o que tiver, ele abraça, cara. Ele tá aí na pista, é pra negócio.
E não tem mais um abraço de seleção brasileira. Olha, eu sou muito fã do Neto como jogador, tá ligado? Como comentarista, não. Ele fala muita besteira, tá ligado? Quando ele postou aí o treinador novo do Corinthians, eu fiz assim, olha o Chico Lang da Band, tá ligado? Fiquei bem mano, desconfiado.
O Chico Lang errou de novo, cara.
Não, novidade zero, o Chico Lang errar, né? Porra, eu tô trazendo... Ó, eu falei, se você pegar os episódios da SAFs, um antes e o da SAFs, eu falei que o Goiás e o Vasco estariam sendo vendidos. Eu falei isso. Menos de um mês, a 777, eu acho, Partners, que é o 777 Partners, comprou o Vascão da Colina lá, né, mano?
Tá virando moda o negócio.
Eu tô melhor que o Chico Lang. Isso daí já...
Beleza, então. E uma última fofoca, ô Pierre, é uma fofoca do bem, cara. Nem sei se pode chamar de fofoca. Talvez isso seja uma notícia. Mas o hospital em que a Marília Mendonça nasceu, cara, ele foi rebatizado com o nome dela. Olha que legal.
Bacana, bacana. Isso é esse bem legal. Infelizmente, esse é o presente que um ídolo, tá ligado? Não deixa de ser um ídolo de muita gente aí, ganha. E é só depois da morte, tá ligado?
Não, mas eu acho que a Marília, Pierre, no caso da Marília, o reconhecimento dela veio, né, em forma de números, é uma das cantoras mais ouvidas do Spotify. Antes da morte, ela também era uma das mais ouvidas, agora ela é disparada número 1, né, do Spotify. E o hospital acabou prestando essa homenagem, e achei muito legal. Eu, como fã assíduo da Marília Mendonça, achei uma sensacional essa homenagem.
Não, é bem legal, eu só queria que a minha vizinha não ficasse ouvindo o Marília Mendonça o tempo inteiro, mas...
Nada o tempo inteiro é bom. E uma última coisa aqui pra gente trazer à tona sobre o metaverso aqui do Arena Cash. No episódio anterior, o pessoal vai lembrar que a gente falou da MC Loma. E uma coisa ficou faltando, Pierre, sobre o significado da palavra Sebrutius. Você conseguiu descobrir do que se trata?
Mas, mano, olha, eu vou falar pra você que eu não consegui nem escrever, eu te juro. Eu tentei. E eu vou falar pra você que eu acho que isso deve ser russo, não é possível, velho. Eu não sei até agora o que isso significa.
Posso trazer a definição e você já começa as apresentações do dia?
Com toda certeza.
É, vale ressaltar que Sebrutius foi o meu nome no outro episódio. Então vamos lá. Sebrutius, ô Pierre, significa de Bluetooth, cara.
Significa o quê?
Bluetooth.
Por quê?
A gíria foi popularizada pela cantora MC Loma, que tinha um aparelho de som que emparelhava com um dispositivo do Bluetooth. Ao ligar o aparelho, a seguinte frase era dita: "The Bluetooth device is ready to pair." Significa: o dispositivo Bluetooth está pronto para emparelhar. E não sei como nessa salada toda, na cabeça da MC Loma, virou Sebrutius.
Olha, eu vou...
Editor, solta aí.
Completamente chocado.
Eu vou fazer um desafio pro editor, que é ele soltar essa frase que em todo o dispositivo Bluetooth da China tem, que é: "The Bluetooth device is ready to pair."
The Bluetooth device is ready to pair.
Olha, a única frase que eu venho ouvindo com frequência, pelo menos uma vez por semana, é "Now Record."
Então... Now Record, do nosso querido e amado Craig, nosso terceiro elemento aqui. E bem,
O Craig hoje é a voz do além, que já foi vivida por você.
Quero que vocês se apresentem e vamos começar logo essa bagaça que a gente devagou demais.
Já. Então vamos que vamos, como a gente já tava ali falou no comecinho um pouquinho de Batman, eu sou o Pierre Christopher Nolan.
Um dos melhores, a trilogia que eu mais gosto. Cara. Na verdade eu gosto do primeiro.
A melhor de todos.
E eu sou o Caio Edger, vamos começar essa bagaça.
Então é assim que a gente vai começando aí mais um episódio pautado, mais um semanalzinho aí, galera. Não esquece, tá rolando de testa pra rede toda semana. Tiagueira, brabo, o maior, é o Nelson Rubens do futebol brasileiro. O cara é bruxo.
Tá, e não é aí toda semana. Que não é o maior podcaster desse mundo de podcast, eu garanto que é a maior testa, viu, Pierre?
Olha, olha aqui, eu vou falar um negócio pra você que eu sou bem testudinho, então, né, vamos que vamos. Mas assim, Caio, o legal, agora vai ser o legal, porque isso vai mexer bastante com a cabeça do amante de futebol, do adepto, do torcedor, do que você quiser pronunciar, que é o quê? São os técnicos gringos, a recolonização do futebol brasileiro, como a gente já veio falando alguns episódios atrás e no Instagram, e simplesmente tudo que vem acontecendo aí, que é o quê? Basicamente a gente vai falar hoje sobre essa... não sei nem a palavra.
Você já certa, trouxe, recolonização mesmo.
É uma recolonização, só que agora não mais por uma única raça, né? Porque hoje o futebol brasileiro está ficando aí repleto de portugueses e... Temos também a preferência nacional aí dos torcedores, até mesmo dos jornalistas, muitas vezes, por treinadores gringos, mano. O negócio é o treinador gringo, Caio.
Exatamente, Pierre. Inclusive, se a gente voltar lá pro episódio passado, você queria trazer esse tema, né, para juntar com o que a gente tava falando lá, se não me engano, sobre a falta de ídolos que que o Brasil tem, né? E muito também se passa pela falta de técnicos também, né? Por que não o técnico seria? Eu, por exemplo, considero o Tele Santana um baita de um ídolo no São Paulo. Só que o que tá acontecendo muito aqui atualmente, Pierre, mais voltado para os técnicos portugueses, é essa busca incessante dos times brasileiros quererem em seus times técnicos estrangeiros. E aí a polêmica do dia, a pauta do dia é, por que que isso tá acontecendo com tanta frequência assim, cara?
É, tá complicado. O crescimento, né, a demanda agora é bem maior. Nós vamos ter aí no Campeonato Brasileiro, muito possivelmente, o Botafogo com técnico português, que vem tentando, seria Luiz Castro, mas não será Luiz Castro. Luiz
Sério?
Castro continuará no Al-Dahli. Eu não sei falar o nome desse time, mano, é muito difícil. Mas vai continuar por lá. O Corinthians tentou esse cara também, tentou atravessar ali, raspar a canela do Botafogo, não conseguiu, mas o Corinthians conseguiu. Pra mim, na minha opinião, dentro do que eu vejo de futebol, o treinador, se não o com maior nome e currículo dentro do futebol português, claro, porque tem o Mourinho, esquece, é outra escola, mano. Mas é dentro dessa mesma linha, tá ligado? Que é Vitor Pereira, velho. Vitor Pereira é o novo treinador do Corinthians. O Palmeiras tem o Abel Ferreira, que faz um trabalho incrível, não dá pra falar nada dele. É, como eu disse, é o Carille português, né? Porque é o futebol do Carille de anos atrás com peças melhores. Teve recentemente JJ, Jorge Jesus, que foi... É, tem, mano, os caras queriam pegar ele aqui na academia do Benfica, no Seixal, pertinho de casa, 10 minutinhos daqui de casa, academia do Benfica. Queriam pegar ele de porrada lá na porta do centro de treinamento do Benfica. Tem também Paulo Souza, técnico do Flamengo. Aí a gente começa, Caio. Tem o Vojvoda, que pra mim é o melhor treinador que teve ano passado, tá ligado? Fez o que fez com o time do Fortaleza. O técnico do, se eu não me engano, do Atlético Paranaense, antes de ser o Valentim, era um português também. O Santos já passou pela mão de outro português, que não deu muito certo lá, que era o Genivaldo, como é que é?
Putz, era um nome esquisito, era um senhorzinho mais velho, né?
É,
não. Me fugiu o nome dele agora. Eu vou atrás, continua razãozinho aí.
Eu esqueci o nome dele. E simplesmente, mano, é uma crescente enorme. Bom, o futebol brasileiro sendo bombardeado por treinadores, principalmente portugueses. Até mesmo o nome do treinador do Gil Vicente foi ventilado, mano, no Corinthians. Eu fiz uma postagem lá no Instagram. No Corinthians e no Santos. O Gil Vicente é um time de meio de tabela pra baixo, velho. É um time que não tem expressão nenhuma, não tem torcida nenhuma. O futebol dos caras é patético. Os caras estão achando que, mais uma vez, o técnico que foi de um time igual a Estrela da Amadora, que foi... de um time portimonense, desses times menores, vai ser um cara enorme, tá ligado? E não vai, mano.
Não, na verdade, assim, Pierre, como a gente sabe, né, o próprio Abel, ele vem do Paok. Quem é Paok na fila do Kisuko, né, cara? Sem expressão.
Ele fez um grande trabalho no futebol. Ele fez um grande trabalho no Braga. Ele fez um terceiro lugar no Braga. E querendo ou não, a gente sabe que aqui no futebol português, Caio, é muito difícil. Eles chamam de acadêmicos, tá ligado? Quem não são os três grandes são os acadêmicos. É muito difícil um acadêmico ficar entre os três grandes, mano. Ficar entre Porto, Sport e o Benfica. Normalmente era Benfica e o Porto batendo todo ano campeão. No ano passado, o Sport voltou a ser campeão depois de 19 anos, tá ligado? Na última temporada. E esse ano vem uma briga boa ali com o Porto. O Benfica já nem tá mais na briga. Mas aí você sempre tem um quarto time brigando. Você normalmente tem ali um Vitória de Guimarães, que aparece às vezes um pouco mais forte, o Braga, que é um time bom. Você tem às vezes um Famalicão, que também é de Braga, minha futura casa, também tá brigando às vezes ali, tá ligado? Mas é assim, nós sabemos que é um futebol muito fraco. Aí você ventila nomes como o de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, ele fez um trabalho excelente no Mônaco. Você tem Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, mano, ele fez um trabalho incrível no Wolverhampton, tá ligado? Só que aí você vai pegando, porra, não é só o brasileiro que tá com essa vontade, com essa gana do treinador português. O mundo tá com essa gana do treinador português. A escola é boa. Só que o peso bruto deles aqui, a ideia inicial deles no futebol português, ainda é muito baixa.
Engraçado isso, né? E como você bem trouxe sobre o restante ser acadêmico, O que ilustra bem isso aí é a Champions League, né? É, quando se trata de time português, ou é Sport, ou é Benfica, ou é Porto. Não sai desses três. Então, ilustra muito bem o que você estava falando. E só para pontuar, o ex-técnico do Santos português é o Jesualdo Ferreira. Lembrou dele?
Jesualdo. E ele sobre, mesmo.
Sobre tudo
isso aí. Genivaldo, pegou o Genivaldo Lacerda na
cabeça. Como o pessoal bem pôde ouvir aí do Pierre, ele mora em Portugal, então ele consegue acompanhar de perto esse boom que está acontecendo. Ele consegue até trazer com mais propriedade sobre o que representam esses técnicos lá em Portugal, né, na terra natal deles. Só que assim, voltando para o tema central, Pierrão, tem alguns pontos que eu queria elencar aqui, que eu queria também que você comentasse, e eu também dou a minha opinião. O primeiro deles é o seguinte, né? Como a gente bem sabe, a pauta de hoje é o porquê dessa busca incessante de técnicos estrangeiros, mas agora mais com os portugueses, né? Tá tendo essa moda agora. E eu queria elencar esses pontos para a gente comentar os motivos de levar aqui os nossos escudos, né? Os nossos clubes a buscarem lá fora os professores para embalar o seu time aí nos campeonatos que se seguem. Então é o seguinte, o primeiro ponto que eu tenho para trazer, que eu acho que contribui muito aí para essa situação, é a prepotência dos medalhões, cara. O que você acha disso? Porque assim, numa entrevista do Luxemburgo, e quem fez a pergunta foi o Caio, lá o comentarista da Globo, o Caio trouxe uma situação em que o Luxemburgo ele não tinha o preparo suficiente para ser competitivo hoje. E o Luxemburgo simplesmente falou assim, tudo que o Guardiola, que esses técnicos de maior nome faz, eu também sei fazer, então eu não preciso de preparo, tá ligado? O próprio Renato Gaúcho, Pierre, falou que assim, ele deu, quem não se lembra daquela célebre frase dele?
Futebol, para quem conhece, é que andar de bicicleta, não se desaprende. Quem precisa, estuda.
Quem sabe tá aí. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Então eu acho que tem uma prepotência tão grande nesses medalhões, Abel Braga, vamos botar aí o próprio Luxemburgo, o Renato Gaúcho aí que vem numa decrescente terrível. Ninguém mais quer o Renato Gaúcho, né, como técnico. Então eu acho que essa prepotência é um dos fatores, Pierre, que leva à busca de treinadores estrangeiros aqui no Brasil.
Concordo completamente. O Renato Gaúcho, a gente não pode esquecer que em 2017... ele falou que o Corinthians iria cair, que não conseguiria manter aquilo. Quem vem caindo constantemente é o Renato Gaúcho, tá ligado? Ele não fez um trabalho ruim no Flamengo, só que a torcida do Flamengo espera a todo custo que todo mundo agora seja o Jorge Jesus.
Como diria Nilson César da Jovem Pan, eles não enterraram o Jorge Jesus ainda, cara. Vão superar.
Não.
Eles só vão esquecer o Jorge Jesus quando ele voltar e fizer um trabalho ruim.
E aí que tá, Caio, por quê? O Jorge Jesus, aqui mesmo em Portugal, ele é tido como um técnico de trabalhos curtos. Por quê? O maior trabalho dele foram 6 anos no Benfica. Nesses 6 anos no Benfica, nos 3 primeiros anos, ele perdeu tudo. E o antigo presidente do Benfica, eu esqueci o nome dele agora, não vou recordar, ele pegou e falou assim, eu vou manter o Jorge Jesus. E foi logo quando ele saiu do Vitória de Guimarães, mano. E simplesmente, o Vitor Pereira era o técnico do Porto, o técnico que hoje é do Corinthians. Ele era o técnico do Porto, foi campeão nacional 2 vezes seguidas, campeão da Copa de Portugal, campeão da Taça de Portugal, campeão de tudo, mano, aqui dentro, tá ligado? E o Jorge Jesus não ganhou nada. Nos 3 anos recorrentes, o Jorge Jesus veio a ser campeão português por 2 vezes e manteve aí essa face do Jorge Jesus. O Jorge Jesus aqui mesmo, ele é tido como um cara extremamente arrogante pelo... tanto pela mídia portuguesa, quanto pelos próprios torcedores do Benfica falam. Jorge Jesus faz trabalho de 1 ano. 1 ano ele vai ganhar tudo. No outro ano ele não vai ganhar nada, ele vai sair brigado, ele vai arrumar confusão. E isso não é só dele. Se você pega o caso do Luxemburgo. O Luxemburgo, eu lembro quando eu era criança, toda vez que falava assim, Luxemburgo no Corinthians. Bomba, Luxemburgo no Corinthians. Foi demitido o treinador do Corinthians, Luxemburgo no Corinthians. Eu sabia que o Corinthians ia ganhar alguma coisa. Nossa, porra, ele chegava, resolvia. O cara, ele mandava do porteiro até o presidente, mano. Ele foi um grande, como ele se denominava, um grande manager, né? Ele falava que ele era um gestor de equipe espetacular. E isso não é mentira. Dentro do futebol brasileiro, ele foi. Só que esses caras vão ficando defasados, velho. As ideias, elas acabam, o futebol, ele vai evoluindo diariamente, mano. É constante. E os treinadores não vêm evoluindo no Brasil. Simplesmente... o futebol pragmático que você falou no último episódio. É um futebol sempre de amarração, jogos amarrados, jogar com o regulamento embaixo do braço, e isso vem acabando com o futebol brasileiro, velho.
É, sobre a prepotência, vale lembrar também, o Renato Gaúcho chegou a falar assim, com o dinheiro do Flamengo, qualquer um faz aquele time jogar. E aí, quando ele assumiu o Flamengo com o mesmo, exatamente o mesmo elenco, ele não conseguiu fazer nada. Então os caras têm muito incrustado isso na cabeça deles, de que eles são os melhores do mundo e que nada vai mudar isso. Não precisa estudar, não precisa ir atrás de nada. Eles vão continuar deitados em berço esplêndido, e a gente sabe muito bem que não é assim. Você tem algum outro ponto, Pierre, que seja preponderante para que esteja acontecendo essa alta procura por técnicos estrangeiros? Você bem citou aí as características de alguns técnicos portugueses, né? Falou um pouquinho mais sobre o Jorge Jesus, mas eu queria saber de você se você tem algum outro ponto que seja preponderante mesmo, como eu disse agora há pouco, para que aconteça isso de fato, de buscar estrangeiros em outro país.
Mano, assim, Caio, hoje no futebol brasileiro, velho, eu acredito que o maior dos problemas dos técnicos, dos treinadores, são alta de liberdade para estabelecer um processo dentro dos clubes, tá ligado? Hoje os clubes estão tomados pelas chapas e eles são obrigados a seguir o que o tal quer, fazer o que o tal quer, joga o que o tal quer, e isso daí acaba dificultando bastante. Mas também vai muito do cursinho da CBF, velho. Eu acho que o preparo, esse curso preparatório para treinadores da CBF, ele vem acabando com o futebol brasileiro. Por quê? Hoje, um dos professores que dão palestras, ministram palestras, dão aulas no curso da CBF é o Osmar Voss. Ele fez um trabalho incrível na base do Corinthians durante alguns anos, só que na sequência, ele foi treinador do Corinthians na saída do Carille e simplesmente deu no que deu.
Ganhou o apelido de Osmar Lost.
É o Osmar Lost, péssimo treinador. Não sabia o que desenvolver, não tinha nenhuma técnica, não conseguia ter nenhum padrão de jogo, nenhuma variação de jogo. E isso acaba que você tem vários problemas. Se o treinador, hoje, não dá para um treinador chegar num clube e falar igual o Silvio falou, eu sou especialista em linha de quatro.
Novamente a prepotência, né?
É a prepotência. E aí o cara não aceita, ele não aceita, até mesmo quando a mídia, a gente sabe que a mídia, infelizmente, atrapalha muitas das vezes... Vem, tá ligado? O trabalho do cara é destruir a carreira, tanto do atleta quanto do treinador. Só que, mano, é difícil, os caras faltam preparo. Traduzindo, trazendo pra mais perto, o que mais falta hoje nos treinadores brasileiros é preparo, mano.
Exatamente. Na verdade, assim, eu ia trazer esse segundo ponto, que na minha opinião seria um fator preponderante também. E eu ia comentar que uma coisa puxa a outra, né? Quando você é muito prepotente e cheio de si, você não vai buscar melhorar. Então, o segundo fator que eu ia trazer, ainda puxando sobre o fato de ser prepotente os técnicos que a gente tem hoje, é que eles não vão em busca de conhecimento, né, o Pierre? Não vai procurar se atualizar e acaba parando no tempo. Então, muitas das vezes, os técnicos que estão começando em outros países, eles têm a preocupação mais tática, mais do de estudar, do que vivência no futebol, né? Como é o caso do próprio Renato Gaúcho, do Luxemburgo. Eles apostam muito na vivência, do conhecimento, do vestiário e tudo mais. Muitas pessoas dizem, inclusive, o Pierre, que o Renato, ele é animador de torcida, cara. Ele é o cara que bota ânimo no elenco, mas de estratégia, quem faz o trabalho ali são os seus auxiliares,
né? Eu já vi muitas vezes o pessoal falando que ele não dá treino, né? Que quem dá treino são os auxiliares.
Exatamente, que ele é só um distribuidor de colete, né, pai?
Isso é complicado. O futebol hoje não tem mais espaço pro distribuidor de colete, Caio. Porque, assim, se a gente pegar há alguns anos atrás... O treinador brasileiro chegou a ser o parâmetro para o mundo.
Belo ponto,
cara. Nós tivemos o Vanderlei Luxemburgo dirigindo o Real Madrid, tomando pau de Roberto Carlos, de Figo, de Vieira, de toda aquela galera, Ronaldo, Zidane, foi engolido, teve que voltar. Depois um pouco, o caso do Filipão no Big Chelsea, foi engolido pelos jogadores do Chelsea, teve que voltar. Se você pegar... O Filipão, ele fez um grande trabalho na seleção portuguesa, ele deixou um legado. Mano, você não tem noção de o quanto, tá ligado? De o quão o pessoal aqui em Portugal gosta do Filipão.
Então, eu ia falar, ele fez um excelente trabalho na seleção portuguesa. Eu não sei se ele ganhou algum título lá, mas o trabalho não. Que ele fez na seleção de Portugal deu o título de herói. Eu não sei por quê, Pierre, porque geralmente o pessoal se atrela muito a título, né? E o Filipão acabou não conquistando nenhum. Mas eu acho que ele trouxe mudanças no modo de jogar, no modo de pensar, né? Que é a base da seleção portuguesa hoje. Né? Não sei se eu tô falando alguma
desse. Sim, e ficou aqui. Ultrapassado também. Ele ficou tão ultrapassado também, Caio. Que quando ele retornou pra seleção brasileira, deu no que deu, né, mano?
Tinha um. Tomou
dentro de casa, tá ligado? Beleza, era uma seleção espetacular. Se você pega aquela seleção da Alemanha, tanto ela era bem treinada, quanto era uma seleção que tava ali já há 10, 15 anos batalhando pra conquistar e ser, tá ligado? Uma seleção top, das top, top mesmo, mano.
Eu tenho uma opinião sobre a questão de ser bem treinada, sabe por quê, Pierre? Porque as seleções, elas não têm tempo de treinar junto, tá ligado? Cada um tá lá em seus clubes, ele tem aquele período da competição pra se entrosar e treinar. Então esse ponto que você trouxe sobre ela ser muito bem treinada, eu não sei se isso acontece de fato, tá ligado? Eu acho que ali foi uma junção de vários talentos, onde as coisas se resolviam praticamente por osmose, tá ligado? Mas é, como você bem trouxe, isso também é uma questão que passa muito pelo do episódio anterior, sobre os ídolos no Brasil, e sobre essa síndrome do vira-lata também, que a gente querer buscar técnicos estrangeiros. O porquê? A maioria dos jogadores da Alemanha jogam aonde, Pedro? Na Alemanha, cara.
Eles jogam no
espanhol. Então, eles se conhecem, cara. Aí a nossa seleção brasileira, ela é formada por gente que joga no Zenit, gente que joga no Real Madrid, gente que joga no LA Los Angeles lá, gente que joga no
Shakhtar. Se você for no Shakhtar, você vai pra seleção.
Então, cara, então é uma mescla de jogadores que praticamente não se conhecem, cara. Então, pra você entrosar esses jogadores, cada um de um canto, é um pouquinho mais difícil, né? É um pouquinho mais complicado. Apesar de que, às vezes, o talento fala mais alto, né? Só que até depois do Penta, até hoje, não se refletiu em campo, né, cara? Porque a gente nunca mais conseguiu conquistar uma Copa do Mundo aí. E eu queria te perguntar uma coisa que me ocorreu agora, Pierre, que você estava falando aí do Luiz Felipe Scolari. Se o Tite teria espaço na Europa, cara, como brasileiro.
Olha, eu tava vendo esses dias, Caio. Agora, eu não vou lembrar qual que era o canal, mano. Mas era algum canal falando sobre o Corinthians e falando sobre essa busca incessante de treinador, querendo um treinador europeu a todo custo. Tipo, um treinador português, né, a todo custo. E veio essa pergunta aí. O cara perguntou, uma pessoa que estava assistindo, um espectador estava perguntando se, simplesmente, se o Tite, quando saísse da seleção, não seria o cara pro Corinthians, ou se ele iria direto pra Europa.
Muito se falou que ele gostava, que ele gostaria de treinar um time italiano, né?
Era o então, sonho dele. É bem como a escola Tite, né, velho? É uma escola mais retranqueira e tudo mais. Assim, velho, pra mim, o Tite, ele deu certo no Corinthians, tá ligado? Na terceira passagem dele pelo Corinthians, ele saiu lá em 2005, 2006, pela porta dos fundos, tá ligado? Depois que, olha isso, eu não esqueço nunca, teve um pênalti pro Corinthians no jogo contra o São Paulo e o técnico era o Tite. E simplesmente o que a Júlia Bichian queria que o Tevez batesse o pênalti. Ele colocou o Coelho pra bater o pênalti e o Coelho perdeu o pênalti. Depois disso, o Tite foi demitido. E aí você perguntou se o Tite teria espaço. Mano, eu acho que hoje, dentro do futebol brasileiro, eu sou, mano, enormemente grato ao Tite. Pra mim, ele é um treinador fora de série, histórico. Ele é tipo o que o Tele Santana foi pro São Paulo, não querendo comparar, porque o Tele Santana era enormemente, tá ligado, monstruoso. Mas o Tite pro Corinthians, ele é basicamente a mesma coisa, tá ligado? Por quê? Ele, o resultado, o que a gente já tinha falado sobre ser resultadista, ele deu um resultado. Eu acho que hoje o Tite é ultrapassado. Ou, se ele não estiver ultrapassado, Caio, a grande culpa, aí a gente pode ter toda certeza disso, é a CBF. Por quê? A gente sabe que a CBF, ela funciona de quê? São empresários querendo jogadores convocados. Ou você vai esquecer que Afonso foi o camisa 9 da seleção brasileira.
O próprio Neymar aí, que tem 11 patrocínios diferentes, e a maioria deles patrocina a seleção também, né? Então, acaba sendo uma convocações por conveniência, cara, o que acaba prejudicando o futebol como um todo.
Tanto que, se você bem lembra, quando o Muricy Ramalho saiu do São Paulo, depois daquele tri brasileiro seguido, simplesmente ele ia para a seleção brasileira.
Sim.
Só que, depois da reunião na CBF, ele saiu e falou, eu não vou. Por que ele não foi? Porque o Muricy não era o tipo de cara que aceitava que dirigente metesse o dedo no time dele, mano.
E muito se... Eu não sei se é na mesma época, mas o Muricy deu uma entrevista que ele não assumiu a seleção porque já tinha um compromisso primado com o Fluminense, cara. Eu não sei se a gente tá falando da mesma época.
Foi na mesma época.
Então o que
ele
saiu
foi,
na mídia...
Ele foi na CBF, teve uma reunião na CBF, na altura. O presidente da CBF era o... Puta, não vou lembrar, mano. Não vou lembrar.
Acho beleza. Foi lá pra 2009, 2010, né?
2009, eu acho. E ele pegou, foi pro Fluminense, tá ligado? Acertou com o Fluminense, fez um trabalho enorme, porque o Muricy é enorme. Eu acho hoje que o Muricy e o Tite foram os dois últimos treinadores brasileiros com um nível espetacular, tá ligado?
Eu também acho.
Não acho que o Renato Gaúcho seja esse cara com nível espetacular, todo mundo fala. Não acho que ele seja burro. Ele é bom de elenco.
É aquilo que a gente falou, né?
Ele é bom de elenco.
Ele traz muito daquilo de ter sido um jogador excepcional, né? E quando ele tá ali no vestiário, ele consegue motivar a equipe dele. Mas isso nem sempre vai funcionar, né, Pierre? Então, se o cara não for tático, não for estrategista, só ser animador de torcida não vai funcionar, não.
Então, tem um cara que eu acho que vai ser um dos maiores treinadores do Brasil aí, tipo, nos próximos anos, um brasileiro, que eu acho que ele vai ser um dos maiores treinadores do Brasil. Ele vem sendo bem questionado aí nos trabalhos dele, mas ele já é campeão brasileiro, ele já é campeão da Supercopa do Brasil, ele já é campeão da Lampions League, tá ligado? Que é o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni, nos próximos anos, ele vai ter que abdicar um pouquinho do ego dele, porque a gente sabe que ele tem um ego enorme, mano. É um cara enorme, tá ligado? Tanto que ele deu uma resposta pro Arthur do Bragantino, você deve lembrar disso. O Arthur do Bragantino falou pra ele ficar quieto, que ele não era mais jogador. E aí ele respondeu pro Arthur que tinha que ficar quieto era ele, porque ele como goleiro tinha mais gol do que o Arthur como atacante.
Eu fiquei sabendo dessa polêmica, eu achei que era uma zoeira, né, cara? Não achei que o Rogério tinha dito isso. Engraçado que eu tive esse mesmo pensamento, cara. Eu acho que assim, eu não sei se ele é o jeito dele falar, mas quando ele vai falar de regras, de algumas situações do jogo, eu acho que ele sabe do que tá falando, cara. Eu não sei se ele não consegue exercer um bom trabalho por falta de peças, mas quando você ouve o Rogério falando, explicando sobre o jogo, você fala assim, porra, como é que esse cara tem um pouquinho de razão, cara? Então você fica meio assim. E é como você disse, ele tem que baixar um pouquinho a bola, começar de baixo, e galgando aí o seu futuro no comando técnico, cara. Porque eu acho que
sabe qual foi o grande
potencial. Ele tem potencial para ser um grande treinador, sim.
Eu vou te falar qual que foi o grande problema do Rogério Ceni, cara. Na minha opinião, mano. Tá ligado? Foi ele começar sendo técnico do São Paulo.
Atrapalhou muito.
Sim,
ele é ídolo, ele virou ídolo no Fortaleza, né, cara?
Ele virou ídolo, porra. Ele é rei, tá, mano. Só que é assim, pensa comigo, velho, pra um treinador novo, o cara ficou a vida inteira dentro de campo, o cara sabe, beleza, sabe, concordo, só que comandar é uma coisa, ser comandado é outra,
mano. É diferente, cara, são outras situações, né? Você vai mexer com salários diferentes, é totalmente diferente, quando você é jogador, você tá na mesma nata que os caras, você tá no dia a dia, tá vivendo frustrações e alegrias do mesmo jeito que os caras. Quando você é treinador e tem que decidir quem vai jogar, quem é o salário mais alto e tudo mais, é completamente uma outra história. E Pierre?
Aí o cara fica de cara feia porque você colocou ele no banco. Igual o Gabigol. O Gabigol, ele foi substituído uma vez e ele ficou puto com o Rogério Ceni. E aí, no outro jogo, ele foi substituído de novo. Aí ele pegou, saiu, tipo, fingindo que tava reclamando e tal. Aí foi lá e deu um abraço no Rogério Ceni e tal. Dois jogos depois o Rogério Ceni foi mandado embora.
Então é complicado, cara. Hoje em dia no Brasil, os técnicos eles não conseguem ter sequência no trabalho deles, porque os próprios jogadores perdem a cabeça do cara, fazendo o corpo mole, perdendo.
E aí se você pega, no Campeonato Brasileiro passado, Caio, tinha uma regra de que você só podia trocar de técnico duas vezes.
Hoje não tem mais.
Você deve lembrar
disso. Já caiu.
Hoje não tem mais. Por quê? Olha isso. Olha como a classe não se respeita, mano. Esse é o grande problema. A classe não se respeita. Você pega hoje, você tem o Roger, tem o Odair Helma, você tem o Jair Ventura, você tem todos esses caras brasileiros, tá ligado? O próprio Renato Gaúcho, que tá desempregado. Velho, o Muricy não, porque agora vai chegar lá no Goiás o Pivete e o Paulo Autuori, que pra mim o Paulo Autuori foi um dos caras, um dos técnicos mais espetaculares que eu vi, mano, naquele time do São Paulo que foi campeão do mundo. Aquele cara, ele fez um trabalho incrível, espetacular. Não teve depois tanta sequência legal e tal. Tem o Oswaldo de Oliveira, tá ligado? Você tem muito treinador largado aí pelo Brasil, que é muito cara bom, que tem um potencial. O Guardiola, velho. O Guardiola. Você não acha que o Guardiola é um cara bom? Ele tem variação tática, ele consegue passar pros caras que os caras têm que fazer. Só que o Guardiola virou folclore. E aí você pega, Lisca doido, é folclore. Você tem um cara desse em um time como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, acaba sendo problemático, tá ligado?
Acaba sendo Santana, que é o rei das táticas, hoje em dia é folclórico, cara.
Hoje ele tem um canal no YouTube muito engraçado.
É, então, se você perguntar pra qualquer torcedor se você quer ajudar o Santana, o cara vai rir com o cara, cara. Porque ninguém leva a sério o trabalho do cara, mano. Complicado.
Isso é triste, situação, velho. Aí, esses caras, Caio, eles não pegam, eles deveriam. Ah, já que tá desse jeito, deixa eu sair pra especializar. Deixa eu fazer 6 meses de curso com o Guardiola, com o Ancelotti, com o Klopper. Não faz isso, mano. Sabe por quê? Porque esses caras, eles acham assim, mano, eu tô aqui, qualquer time que eu for jogar, eu vou ganhar 300, 400 mil. Eu vou ser treinador, vou ganhar 300, 400 mil. Se eu for mandado embora, eu vou ficar recebendo esse salário ainda por mais o restante do meu contrato. Então os caras estão mais preocupados em quê? Não em ter uma vida longínqua dentro do futebol. E sim em ter um processo financeiro melhor. Ter uma condição financeira melhorada, tá ligado? Isso é problemático pra caramba, mano. Por quê? Porque isso acaba com o futebol dentro do Brasil. O futebol brasileiro está sucateado, velho.
Sucateado e nivelado por baixo. E um outro ponto aqui que eu quero trazer para defender os técnicos brasileiros, eu não creio que eles estejam assim no nível do pessoal da Europa, eu não acho isso não. Mas longe de ser aquela ralé, tá ligado? Por baixo, no chão mesmo. O porquê, eu quero trazer um comparativo aqui, PR, porque assim, o material humano que o pessoal lá de fora tenta administrar é completamente diferente do material humano que o pessoal, que os técnicos brasileiros tenta administrar aqui.
As próprias condições.
Exatamente, as condições de trabalho também. O próprio Gabigol foi pra Europa, cara, e só fez 2 gols, gente. E aqui no Brasil, ele é ídolo máximo. Ele é artilheiro em todas as competições. Então só aí você consegue ver o grau de comparação do material humano que o pessoal lá de fora tem com o que a gente tem pra trabalhar aqui. Então você comparar um Pepe Guardiola, deixa eu ver um técnico em ascensão aqui no Brasil, com um Renato Gaúcho, por exemplo, que agora tá completamente sucateado, escanteado. O material humano que os dois têm para trabalhar, as cifras que os dois têm para trabalhar são completamente diferentes. É, mas como a gente disse lá no começo do programa, o próprio Renato falou que com o elenco do Flamengo ele conseguia fazer tudo e não conseguiu. Mas é, isso não dá para deixar de lado a questão do material humano, né? Eu acho que o pessoal lá na Europa tem muito mais condições de apresentar um trabalho bom porque lá é recheado de craque. Inclusive as nossas estrelas aqui, muito cedo, vão pra lá, né, Pierre?
Hoje, Caio, se você pegar, eu te dou um nome de um treinador em ascensão no futebol brasileiro. Um nome, que é o Barbieri, o técnico do Energéticos Bragantino.
Exato. Foi campeão, foi quase campeão, né, da Sul-Americana.
Então, olha isso, em um trabalho curto, o cara já é vice-campeão da Sul-Americana.
Pegou vaga na
Libertadores. Chegou ali no Campeonato Brasileiro em cima. O cara tá brigando aí no Campeonato Paulista. O cara tem um investimento, velho, de 200 milhões. 200 milhões por ano, velho. O primeiro ano foi 200 milhões inicial já. Os caras já fizeram a compra, tipo, saíram comprando. Lembrando que saíram comprando refugos. Jogadores que não jogavam em lugar nenhum. Eram jogadores ruins? Não, mas por algum motivo não jogavam. Você pega o Claudinho. Desde que ele saiu do Corinthians, onde o Claudinho tava?
Ninguém, só ouviram falar do Claudinho agora no Red Bull, mano. Ninguém ouviu.
Agora, isso. O próprio Arthur do Palmeiras saiu do Palmeiras onde tava, tá ligado? Eles contrataram um cara que eu acho incrível, mano, que é um moleque do Internacional lá, que tem o nome, o Praxedes.
Praxedes.
Um nome engraçado, né?
O próprio Ítalo também, que... é Linho do São Paulo, então os caras conseguiram fazer essas jogadas, esses, entre aspas, refugo, né?
Mas aí você pega, sabe qual que é? Qual que é a dificuldade? Pensa comigo. Eu agora sou um jogador de futebol, tá? Eu e você, nós somos jogadores de futebol. Vai ser mais fácil você jogar no Bragantino ou no São Paulo, irmão?
Depende das condições. Só que assim, atualmente, Pé, eu tô pra te falar que é mais fácil jogar no Red Bull, mano.
Então, mas é porque não tem
por pressão conta da torcida, pressão, isso, por conta da pressão do material humano e o futebol que é praticado.
Você viu o jogo do São Paulo? Se você pega, então, Caio, é só você pegar. O Corinthians perdeu pro Santos, que é horrível. O São Paulo horrível bateu no Santos, que é horrível, tá ligado? É só você pensar nisso. Hoje, você ser técnico do Corinthians, do São Paulo, olha o Rogério Ceni, que é ídolo master, mano. Aí, muito facilmente, o maior ídolo da vida do São Paulino, tá ligado? Tipo, é o ídolo da minha mulher, mano. Ela é São Paulina louca.
Mano do céu.
E tá gravando.
Tá gravando agora.
Mano, tá, então, olha, Caio, aconteceu alguma coisa bem estranha aqui, galera. Caiu o Craig, simplesmente, que nós sempre elogiamos muito. Deu uma sumida, mas não tem problema. Às vezes pode parecer que ficou um pouquinho sem nexo, qualquer coisa a gente traz mais alguma coisa depois. Só que já pra ter um finalzinho e tudo bonitinho, vai ter bastante coisa legal ainda no final desse programa. Então, Caião, dá o seu tchauzinho, velho.
Rapaziada, primeiramente eu queria me desculpar, eu não sei o que aconteceu aqui com o nosso gravador. Ele acabou bugando e a gente perdeu o finalzinho do episódio. Então pode ser que algumas das nossas ideias tenham sido interrompidas no meio. Mas eu acho que muita coisa do que foi gravado dá pra se aproveitar assim, então vocês vão curtir um episódio bem legal. No mais, Perrão, episódio de hoje sensacional. Queria agradecer, apesar dessa pequena falha aí, quem escutou a gente até o final. Eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem os temas sobre o porquê da gente buscar técnicos estrangeiros e não trabalhar mais com os técnicos brasileiros. E no mais, Perrão, esse projetinho é pra galera, é feito pra galera e eu quero muito feedback deles em todas as nossas redes sociais, porque afinal de contas a gente faz isso pra vocês. Perrão, dito isso, até a próxima partida.
Olha, galera, então, como de praxe, muito obrigado mais uma vez por estar até agora aqui com a gente, nos acompanhando nesse programa maravilhoso que a gente falou aí bastante sobre o porquê os treinadores brasileiros estão sendo tão questionados e tão substituídos, principalmente pelos portugueses. Agora no finalzinho, depois do nosso encerramento, tem um pessoal aí ouvinte falando um pouquinho sobre isso, o porquê que os técnicos brasileiros estão tão defasados, quais são os problemas que tem. Então ouve lá, tá bem legal. Se você quiser deixar a sua opinião também, não esquece, @ na Arena Cast em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o que mais tiver aí de rede social, a gente vai estar lá. E na arenacast@gmail.com, nosso e-mail. Tem também os agregadores maravilhosos, Spotify, no Stitcher, Overcast, todos eles têm a gente lá. Só não tem no Deezer, que eu havia xingado, e no Apple Podcast, que eu vou xingar de novo. Esses filhos da puta estão de frescura no rabo e não abrem as pernas para que nós consigamos entrar melhor aí, mais bonito, cada vez mais forte. Muito obrigado. Escuta, depois do encerramento, o pessoal aí falando um pouquinho, as entrevistas dos nossos ouvintes. Apita o árbitro, fim de jogo.
Na sua opinião, o que você acha que a gente está importando tanto os técnicos estrangeiros hoje no Brasil?
Eu acho que nossos técnicos brasileiros hoje estão muito, muito defasados em questão de tática, treinamento, falta um estímulo, um incentivo para que tenha esses cursos aqui no Brasil e que tenha essa evolução aqui dentro. Então, o que eles fazem? Eles estão indo para fora para poder aprender e depois retornam para o Brasil para poder aplicar aqui, entendeu?
Mano, então, eu acho que são alguns motivos. Um, primeiro, que eu acho que é a arrogância do futebol brasileiro como um todo, mas aí agora falando só dos técnicos, porque teve aquela ideia de que a gente é o melhor futebol do mundo e tudo mais, e que de fato, por um momento, nós fomos. Só que esse momento passou, e os técnicos brasileiros ainda continuam com essa ideia que são os melhores, que o futebol daqui é o melhor, que não precisa mudar, e que é isso. E fica com as vitórias do passado e se sustentam nisso. Aí fora isso, tem o futebol brasileiro que é resultadista também, que só quer o resultado. Então, muitas vezes o técnico abre mão de um estilo de jogo porque ele precisa do resultado para não perder emprego. E aí constrói um jogo feio, que não tem criação. E a ideia é se defender, achar uma bola e ganhar o jogo. E isso sem estratégia, sem nada. Simplesmente se defender e achar uma bola. Só que aí com o tempo esse futebol foi ficando chato. Ninguém mais gosta de ver isso. De ter um futebol bagunçado só pelo resultado. E aí quem sempre se atualizou foi o futebol europeu, que disparadamente nos últimos anos é o melhor futebol do mundo. E a ideia é buscar eles. E até o futebol sul-americano também, que os técnicos, mesmo sem ter muita mão de obra de jogadores, conseguem fazer um futebol melhor do que repita aqui. E os técnicos brasileiros pararam no tempo. Ah, e acho que além disso também tem aquela ideia da CBF Academy lá, o CBF para criar novos técnicos. E aí você vai ver quem dá curso, quem ministra palestra e tudo mais nesses negócios, são os técnicos ultrapassados aqui do futebol brasileiro já. Então até os técnicos novos que vão entrar tem como mentor os técnicos que são aqui do Brasil e que já estão com o estilo de jogo ultrapassado no mundo inteiro. E aí o que sobra aqui são 3 técnicos no máximo, bons, e já é. Mas que aí o resultado, o calendário, tudo não deixa eles colocar o estilo de jogo também.